Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo e seja bem-vindo ao nosso programa, o Fórum Bíblico, um programa feito à sua medida para responder às suas dúvidas, às suas questões bíblicas, e é sempre um prazer saber que está aí desse lado para nos ouvir. Hoje temos aqui connosco, como habitual, o nosso convidado, Artur Machado.
Olá, Samuel. É um prazer, Artur, uma vez mais estar convosco.
É, o prazer é todo nosso e eu acredito dos nossos ouvintes também, porque talvez há um ano que estamos a fazer este programa, muitas Sim. respostas já foram dadas e estamos aqui para continuar e para tentarmos ajudar os nossos ouvintes a responderem algumas das suas dúvidas. Para isso, eu relembro novamente os meus queridos ouvintes que podem escrever-nos, se quiserem tirar alguma dúvida, podem nos escrever para o e-mail programas@radiorcs.pt ou, se preferir, pode também nos escrever para o número 933-912-912. Estes são os nossos contactos, através deles entre em contacto connosco. Se nunca entrou em contacto connosco, seja para que for, quem sabe esta seja a sua primeira vez e é uma forma também de nós o conhecermos assim e podermos estabelecer esta amizade também. Então, nós vamos dar início ao nosso programa e hoje nós vamos falar sobre genealogia. A Bíblia está cheia delas, mas vamos nos referir especificamente à genealogia de Jesus. Nós temos então, pelo menos em dois evangelhos, duas genealogias diferentes de Jesus. O que eu gostava de perguntar é porquê estas duas genealogias, uma num evangelho e outra noutro? Havia necessidade?
É verdade, quando lemos o Evangelho, portanto, de Mateus, nós somos surpreendidos de imediato pelo início. Ele diz-nos livro da geração de Jesus. E portanto, a genealogia é um género literário que contém listas genealógicas com um estilo particular, esquematizado. Portanto, tem uma esquematização pronunciada e tem um conceito específico da natureza das relações das pessoas que constam, portanto, dessa lista, onde muitas vezes aparece o verbo engendrar. Nem sempre isso está relacionado com a descendência carnal. O que nós sabemos é que este hábito de fazer genealogia remonta ao Antigo Testamento. Já o primeiro livro de Crónicas, no capítulo 9 e no versículo 1, dizia: todo Israel foi contado por genealogias, e eis que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilónia por causa da sua transgressão. O livro de Esdras vai nos dar também, no capítulo 8, genealogias para mostrar quais as famílias que regressaram depois do exílio para a Babilónia no reinado de Artaxerxes. E Flávio Josefo, no início da sua autobiografia, também vai enumerar a sucessão dos seus antepassados para provar as afinidades reais que a sua família tinha no seio da sociedade judaica. E ele conclui, Flávio Josefo vai concluir a sua biografia com estas palavras: eis a genealogia da nossa família, cito-a como a encontrei consignada nos registros públicos e faço pouco caso daqueles que nos tentam caluniar. E, portanto, a genealogia era importante, porque através dela o judeu podia provar a pureza da sua linhagem. Joaquim Jeremias, um especialista do Novo Testamento, mostra no seu livro Jerusalém no Tempo de Jesus que um sacerdote tinha que mostrar uma cadeia genealógica inquebrável até ao sumo sacerdote Arão. Se ele não pudesse demonstrar isso, ou, portanto, que tinha uma origem legítima, perdia para si e para os seus descendentes o direito à função e, consequentemente, às rendas do sacerdócio. Se ele contraísse um casamento ilegítimo, os filhos nascidos dessa união podiam não herdar o cargo. É por isso que no Templo de Jerusalém havia uma espécie de arquivo onde as genealogias do clero, portanto, as genealogias dos sacerdotes, eram sempre atualizadas. E Herodes o Grande, portanto, o governador da Judeia, não era judeu, era de origem idumeia, e ficou embaraçado por o seu nome não constar nas listas genealógicas oficiais e, por isso, ordenou a sua destruição. Para um judeu do século I, a genealogia não era apenas interessante, era essencial e era, sobretudo, importante num evangelho que pretendia falar acerca da vida do Messias, como era o evangelho de Mateus.
Ainda seguindo nesta ideia de genealogias, Porquê então estas diferenças entre Mateus e Lucas?
E na verdade, quando nós lemos, portanto, ambas as genealogias, nós notamos de imediato que elas não coincidem, senão numa exceção, no texto grego de Lucas 3.33, para o período que vai de Abrão até David. A partir de David, elas voltam a ter só um elemento comum, que é um personagem chamado Saltiel Zorobabel. Ora, estas diferenças chamaram a atenção dos especialistas, mas os especialistas não estão de acordo. Há alguns que dizem que Mateus fez a sua genealogia a partir de José e que Lucas teria feito a partir de Maria, enquanto outros especialistas admitem que Lucas dá uma outra versão da genealogia de José. Na verdade, o Antigo Testamento dá-nos exemplos de genealogias diferentes de uma mesma pessoa ou de uma mesma família. Nós temos isso, por exemplo, em 1 de Crónicas, no capítulo 7, nos versículos 6 a 12, e ainda no 1 livro de Crónicas, no capítulo 8, nos versículos 1 a 40, ou no capítulo 2, os versículos 3 a 34, comparando com o capítulo 4, versículos 1 a 23. Mas a explicação dada por aqueles que procuram dizer que são duas genealogias diferentes de José, uma de Mateus e outra de Lucas, na verdade, não convence, porque isso obrigaria a haver um duplo casamento de cunhados, que seria o caso de Eli e de Jacó, e de Neri e de Jeconias. E nesses dois casos, nós estaríamos na presença de dois meios-irmãos maternos e de um casamento entre cunhados que não faria sentido. Por isso, a possibilidade que prevalece é que Mateus escolheu a genealogia de José e Lucas a genealogia de Maria. Esta diferença que existe em ambas as genealogias advém ainda da teologia que ambos os escritores do Evangelho procuram estabelecer nos seus Evangelhos. Mateus, na forma como escreve, mostra claramente que ele fez um arranjo nessa genealogia.
Ok. Poderias então explicar melhor essa questão do arranjo?
Claro. O Mateus compõe a sua genealogia em três ciclos de duas vezes sete gerações, que correspondem aos três períodos da história de Israel. A que vai de Abraão até Davi, a que vai de David, ou melhor, de Salomão até ao exílio, e a que vai do exílio até Jesus. O primeiro ciclo genealógico de Mateus, ele deu provavelmente o número que acabou por servir aos dois outros ciclos genealógicos, ou seja, cada um com 14 gerações. Oficialmente, contava-se de Abraão a David 14 gerações. E, portanto, por aí, Mateus seguiu o que era o clássico, digamos assim. Ora, nós sabemos também que as palavras hebraicas representam números e que o número de David é constituído por três consonantes, um D, um V e um D, e o seu total numérico é de 14. E, portanto, Mateus, que escreve o seu Evangelho para os judeus, pretende demonstrar que Jesus é o filho de David. Daí que, para manter o número de 14, tenha que abdicar, por exemplo, três gerações entre o rei Jorão e o rei Uzias. E logo estamos na presença de uma lista que é feita intencionalmente e cujo objetivo é mostrar que Jesus é o filho de David e que Jesus é o filho de Abraão. É desta maneira que começa justamente o capítulo 1 e o versículo 1 do Evangelho de Mateus. E, portanto, além de ele querer provar que Jesus é o Messias, o filho de David, ele tem que provar que Jesus é o filho de Abraão, porque Abraão é o pai do povo judeu e a promessa de Deus que lhe foi feita que nele seriam benditas todas as famílias da terra, numa clara alusão ao Messias. O facto da ascendência de Jesus contar pessoas como David e Abraão qualificam-no realmente para o papel de Messias. Pouco importa se a genealogia não está completa, desde que Mateus prove aquilo que pretende. Nós já vimos aqui em programas anteriores que as genealogias não precisavam de estarem completas desde que elas comprovassem aquilo que pretendiam. E, portanto, quando vemos a genealogia de Mateus, percebemos que ela está organizada segundo a estrutura da palavra David e o valor numérico dessa mesma palavra para provar que Jesus é o filho de David. A genealogia de Lucas já não é tão linear quanto a de Mateus. O texto grego apresenta 11 vezes 7 gerações, num total de 77 nomes. Se seguíssemos a Vulgata, seriam 76. Se seguíssemos alguns manuscritos latinos, também. Se seguíssemos a versão velha síria, já só seriam 75 nomes. Se fossem outros manuscritos que nós temos do Novo Testamento, já só seriam apenas 72. Portanto, estamos a perceber que a genealogia de Lucas, que está dispersa por vários manuscritos, não é tão linear quanto a de Mateus. E ao contrário de Mateus, Lucas é o único autor gentil do Novo Testamento que escreve também para gentios e, portanto, ele tem uma perspectiva mais universal. Daí que Lucas faz remontar a sua genealogia até Adão, o primeiro ser humano, enquanto que Mateus procura afirmar que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Por outro lado, Lucas, no seu Evangelho, apresenta relatos como o relato do bom samaritano, o que para um judeu é uma contradição nos termos, não há nenhum samaritano que seja bom, e ele mostra que o profeta Elias foi ajudado por uma mulher viúva sirofenícia e não por uma mulher judia. Portanto, Lucas tem uma perspectiva mais universal. E ele vai ainda assinalar nesse mesmo Evangelho que, embora houvessem muitos leprosos em Israel, foi Namã que curou, Eliseu que curou Namã o Ciro. Portanto, enquanto Mateus escreve para judeus e procura provar que Jesus é o Messias, Lucas escreve para gentios e procura provar que Jesus é o Salvador do mundo. Há ainda um aspecto interessante em Lucas. É que ele estabelece um laço entre o testemunho que o pai dá no batismo de Jesus, quando relata, tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido, e o versículo final da sua genealogia. E o versículo final da genealogia de Lucas diz que Sete veio de Adão e Adão de Deus. E este é um procedimento estilístico que mostra uma inclusão. Ou seja, a genealogia descreve a ascendência humana de Jesus até Adão, mas salienta que este homem tem uma filiação divina. Lucas não desenvolve a descendência humana de Jesus em detrimento da sua ascendência divina. Antes, pelo contrário, coloca em valor essa filiação divina. O que já estava mencionado no anúncio de um anjo a Maria, que é relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 35. E respondendo o anjo, eu estou a ler o que diz o Evangelho, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Portanto, estas discrepâncias entre as duas genealogias são desconfortáveis, é óbvio, para a nossa mentalidade moderna. Percebemos que elas estão ao serviço do objetivo da teologia de cada um destes evangelistas e que, para a mentalidade antiga, não apresentavam qualquer dificuldade, uma vez que a antiguidade estava habituada a listas oficiais de genealogias que nem sempre coincidiam. Portanto, tanto Mateus quanto Lucas foram bem-sucedidos na forma que eles escolheram para apresentar Jesus aos contextos em que eles escreviam, à sociedade judia e, portanto, à sociedade gentia. Espero ter-vos ajudado a contribuir para uma melhor compreensão das discrepâncias que existem nas genealogias de Lucas e de Mateus.
Muito bem. Acredito que sim. Acredito que houve já algumas dúvidas que foram tiradas. Embora estas genealogias, com tantos nomes, há muita coisa ainda para falar
para
sobre
estudar,
elas, não é? Qualquer das maneiras, nós agradecemos-te, Arthur, por mais uma vez teres-nos esclarecido sobre um tema bíblico e nós temos marcado para a próxima semana um outro tema, está bem? Para estarmos com os nossos ouvintes no nosso fórum, está bem? Antes de nos despedirmos, estamos mesmo quase a nos despedir, gostaria só de relembrar a si que nos ouve que pode sempre deixar a sua dúvida, a sua questão, e para isso eu vou deixar o contacto, é o 933-912-912 e aguardaremos por esse contacto a fim de podermos também corresponder às suas expectativas. Que Deus o abençoe grandemente e temos então encontro marcado na próxima semana. Até lá.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico com o teólogo Arthur Machado.